Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, será que a falta de perspectiva na renda tem afetado a capacidade de pensar e de produzir dos brasileiros?
Luciana, nós estamos diante de um momento no Brasil, como a gente ouviu agora há pouco na reportagem da CBN, né, falando sobre a reabertura de Maringá parcial e paulatina em questões de atendimento ao público. Certamente que isso está afetando realmente as pessoas. Quando nós falamos sobre a situação financeira no geral, né, essas perspectivas de longo prazo, médio e longo prazo na economia, inclusive na política também, o Brasil parece que não consegue virar um ano trabalhando. Todo ano nós temos confusões de todas as áreas. Isso tem submetido as pessoas a um estresse absurdo, Luciano. E quando nós falamos de estresse, especificamente nesse sentido, a gente já discutiu aqui na coluna também sobre como o dinheiro ou a falta dele mexe com as famílias, né? E alguém vai dizer, ah, mas isso é óbvio, né? Precisou estudar tanto para poder chegar a essa conclusão? Na realidade, sim, é óbvio, nós sabemos bem disso já, né? A perspectiva é que o dinheiro ou o dinheiro sobrando em uma família ou em uma empresa, não é? Tem a capacidade de camuflar problemas. Os problemas existem ainda. As famílias continuam tendo os problemas como se tiveram, mas com o dinheiro isso fica um pouco mais tranquilo, na verdade. Então, quando esse dinheiro começa a minguar, começa a cair o nível do dinheiro em caixa ou daqui está na empresa disponível, as pessoas estão começando a demonstrar um lado que realmente provoca reações das mais variadas. Eu conversava esse final de semana com algumas pessoas, Luciano, e alguns deles são de associações comerciais da região, né? Não apenas de Maringá, mas da região como um todo. E eu tive uma conversa com um desses amigos mais próximos, e falou assim, que tem gente na empresa, nas cidades, que não estão dormindo, né? Que não estão dormindo. E eu me lembrei de uma reportagem que nós falamos sobre isso ano passado, que os diretores executivos das grandes empresas também têm um fator, o principal fator que deixa, que os deixam, acordados a noite inteira ou com insônia, é exatamente problemas de fluxo de caixa. Em português, claro, para o nosso ouvinte, em finanças pessoais, quer dizer o quê? Dinheiro a menos na conta e contas a mais na vida. Então, todos esses fatores estão provocando realmente um grau de estresse tão grande nas pessoas que o lockdown, né? Isso que aconteceu em Maringá, de fechar todo o comércio e serviços, está acontecendo agora em nível cerebral. As pessoas estão tão estressadas que estão perdendo a capacidade de analisar com coerência aquilo que elas leem ou aquilo que elas estão propondo em nível de solução para conseguir atingir seus objetivos, seja nas empresas, como também em casa, Luciana.
E qual que é o antídoto para isso? A gente pode reverter essa bola de neve aí, né?
Com certeza, com certeza. O ponto mais interessante realmente que a gente pode trabalhar com o nosso ouvinte no que diz respeito a finanças pessoais, e se eu for usar agora o mesmo problema que nós temos com esses CEOs, esses diretores executivos de grandes empresas, é que o problema é o mesmo. Então, se todo mundo tem o mesmo problema, a pergunta é como essas pessoas conseguem realmente avançar e ter uma saúde mental, uma saúde física. Não vou nem discutir isso aqui agora, porque nossa coluna tem que pensar em finanças pessoais agora, mas no rastro da falta de dinheiro e do estresse econômico, nós falamos sobre pessoas tendo problemas que são de ordem física, falamos de pessoas tendo problemas de ordem psicológica, nós temos gente com estresse, com medo, ansiedade, com arrependimento do que faz, depressão, tudo isso vem afetando e mexendo. E a pergunta que se faz é como que as pessoas que são de grandes corporações de nível gigantesco, que faturam milhões, bilhões, inclusive no Brasil, e nós temos algumas em Maringá também, conseguem dar uma resposta saudável para um problema que hoje muitos estão sentindo. Basicamente, Luciano, nós falamos sobre o mesmo remédio, que é termos um processo nessa gestão de finanças pessoais, assim como os executivos, os empreendedores, os empresários também têm. Falamos de quatro passos básicos. Nós falamos de medir, analisar, de controlar e melhorar. Dá para virar um mantra. Se nós fôssemos pensar no Brasil do carnaval, que ninguém pode pensar mais em festa conjunta, tinha que fazer disso aqui Certo, o próximo pagode do Brasil, ou o próximo rap, ou o próximo funk do Brasil, que é medir, analisar, controlar e melhorar. Medir, analisar, controlar e melhorar. Né? Se alguém quiser tatuagem nova fazendo o corpo, pensa nessas quatro palavras. Medir, analisar, controlar e melhorar. Porque dessa maneira, ela consegue, dessa forma, a desenvolver uma resposta saudável para os problemas que afligem a vida pessoal, nas questões das finanças pessoais, ou nas empresas, ou nas megacorporações. Ninguém consegue analisar aquilo que não mediu. Ninguém consegue controlar aquilo que não analisou. E ninguém consegue melhorar aquilo que também não controla. Então, esse processo ele tem que ser feito passo a passo. É medir, saber o que está acontecendo, para onde está indo. Ah, mas está no desespero, a vaca está indo para o brejo. A pergunta então é, quão dentro do brejo a vaca está? Pergunta básica. Né? Ou quão longe da borda a vaca está? Como eu faço para tirar a vaca? Nós falamos de medir, falamos de analisar. As pessoas elas dão respostas simplistas para problemas que são mais complexos. Então, isso aqui é uma conversa para adultos. Né? É necessário que quando a gente vai discutir esses temas que envolvem finanças pessoais em casa, nós temos pessoas, eu estou dizendo adultos, não apenas adultos de idade, estou falando de adultos mentais, né? Que nós temos muitas pessoas hoje que já têm muita idade, mas têm pouca maturidade ainda. Mas é essencial que nós temos condição de realmente sentar e discutir isso de forma muito clara. Por quê? Porque se nós estivermos medindo, sabendo o que está acontecendo efetivamente, nós poderíamos então, a partir de agora, começar a analisar como nós chegamos nessa situação e começar a pensar em como sair dela. Neste processo, nós falamos agora de ter o controle de realmente dizer não para contas, para pagamentos, para despesas, de ser capaz de dizer não porque tenho prioridades maiores e melhores do que esse gasto supérfluo deste momento, porque depois de gastar vai vir o arrependimento, vai vir a depressão, vai vir a tristeza, e a conta continua lá. Então, assim, as contas não desaparecem porque eu estou triste, simplesmente. É importante, então, que depois de eu medir, ver o nosso ouvinte analisar, na sequência, controlar, ele possa, então, partir para o próximo passo, que é melhorar. Então, não basta, simplesmente, ele olhar tudo isso para trás e dizer, ah, tá ruim, eu sei como é que cheguei aqui e percebi que tá ruim mesmo. E agora não faço nada, deixa assim, porque não sou culpado. Realmente, nós temos muitos ouvintes nossos, e essa perspectiva eu tive, ouvindo as pessoas nesses dias, né, inclusive em lives, etc., de que as pessoas não são culpadas do que está acontecendo. A economia está ruim, as cidades estão ruins, as empresas estão complexas, o desemprego baixa na porta de algumas famílias, mas as pessoas não são culpadas disso que está acontecendo. Mas apesar de não serem culpadas, elas não vão ser desculpadas por não dar uma resposta para isso. Então, é nesse sentido que nós pensamos e precisamos agora começar a utilizar um pouco mais do nosso cérebro, e para isso realmente tem que começar a fazer um esforço hercúleo, um esforço que vem dos deuses, de dar uma resposta que seja inteligente, uma resposta que seja capaz de produzir o efeito necessário, Luciana.
E achei interessante essa medida de medir o tamanho do problema, porque às vezes a pessoa está sofrendo, e a vaca não está tão atolada no brejo quanto ela imagina, né?
Exatamente isso. E essa informação, né, essa clareza é essencial. Nós temos que saber, né? Ah, tá feia a coisa, mas quão feia a coisa está? Porque tem coisa que para estar feia, basta dar um banho que fica bonitinho. Já passa, já escapa do grau de feiura máximo, né, Luciana? Tem coisas que estão feias, mas eventualmente tem que fazer ali uma recaustagem, tem que puxar um pouco aqui, um pouco lá. Tem coisas que tem que quase que mudar a cara inteira ou mudar o corpo todo. Mas a questão é saber o quão complexo é o desafio para saber também quão profundo, quão incisiva será a resposta para superar esse desafio.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde e até a semana que vem.
Vamos semana que vem novamente, torcendo para que nossa cidade e nosso Brasil esteja em condições melhores para nós conversarmos sobre finanças pessoais, Luciana. Grande abraço e até semana que vem.